então dar continuidade à nossa reunião de hoje. Vamos então para o nosso ponto 2, apreciação e votação das atas número 33 ao número 36. Portanto, questiono se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra. Portanto, estamos no ponto 2. Vamos proceder à apreciação e votação das atas número 33 ao número 36. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Não. Muito bem, então podemos proceder à votação. Muito bem, então quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade as atas número 33 ao número 36. Vamos então ao nosso ponto 3, discussão do projeto de resolução número 541 do PAN. Recomenda ao Governo a criação do regime excepcional de isenção temporária de IVA para materiais e serviços destinados à habitabilidade imediata e à reabilitação de habitações afetadas pela situação de calamidade decorrente da tempestade de Christine, pela depressão Christine, bem como a devolução do IVA relativo à aquisição de geradores para essas habitações. A senhora deputada Inês Sousa Real não se encontra presente, portanto iremos adiar este ponto para a próxima reunião. Passemos ao nosso ponto 4, discussão de projeto de resolução número 555 do PS, recomendo ao Governo o reforço da qualidade da governação orçamental no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra para a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O nosso projeto de resolução visa que tentarmos, pelo menos, começar a fazer um bocadinho as lições aprendidas no processo da Conta Geral do Estado. Eu sei que até ao final desta semana faremos, todos os grupos parlamentares estão comprometidos a enviar contributos e, no fundo, propostas de decisão em relação à reforma do processo da perseguição, mas estando ainda nós com o processo antigo, nós decidimos entregar este projeto de resolução. E nós apresentamos, no fundo, três propostas relativamente simples como recomendações ao Governo. A primeira é em termos da qualidade da governação orçamental, nomeadamente a informação sobre a despesa pública ser mais rigorosa. Eu recordo que vários grupos parlamentares falaram acerca desta matéria, o Tribunal de Contas também, o INE reviu estes valores e, portanto, seguramente não há de ser uma questão política, há de ser uma questão que decorre dos mapas informativos que os serviços fazem chegar, mas é um esforço que deve ser contínuo e que devemos assegurar. A segunda dimensão tem a ver com a informação ser clara, rigorosa e transparente, a dimensão tributária. E aqui eu recordo que houve a situação dos reembolsos de IRS e das retenções na fonte, que, portanto, foi muito discutida, nomeadamente porque o impacto em contabilidade nacional e contabilidade pública é diferente e houve várias entidades que referiram isso. E, portanto, é importante que possamos ter essa devida informação na Conta Geral do Estado para que nós, como legisladores e fiscalizadores da atividade do Governo, possamos ter a informação mais rigorosa possível. E recordo ainda o apontamento que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira fez no relatório que apresentou e que foi aprovado, de que existem ainda muitos benefícios fiscais sem uma adequada contabilização. E a última dimensão é mais, digamos assim, da valorização da Conta Geral do Estado aqui na Assembleia. Penso que isso será também um resultado do processo de reforma da apreciação que agora estamos a empreender, mas também aqui com uma dimensão de a parte da ação climática poder estar adequadamente na Conta Geral do Estado. E aqui há uma boa notícia, que é o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, disse em plenário que a próxima Conta Geral do Estado já vai incluir as dimensões que estão previstas por lei, na Lei de Bases do Clima, a constarem da Conta Geral do Estado. E, portanto, naturalmente, a ver, quando essa conta for entregue, mas isso é em si já uma boa novidade e, portanto, estas são as três dimensões. Creio que refletem, enfim, da forma mais lisa e imparcial possível, também os contributos das várias entidades. Não é propriamente uma tentativa de aqui acrescentar discurso político, muito haveria a dizer politicamente, muito dissemos, os vários partidos, nomeadamente no debate da Conta Geral do Estado, é apenas uma apreciação técnica em relação ao que é o documento da Conta Geral do Estado e há necessidade de tirarmos conclusões do que as várias entidades apresentaram aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono-se algum dos senhores deputados, portanto, usado a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca, e depois passa a palavra... Portanto, Sr. Deputado Alberto Fonseca, vou passar ao Sr. Deputado ao Francisco Gomes e depois ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado Alberto Fonseca e a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos aqui a discutir um projeto de resolução do Partido Socialista que tem como título Recomendo ao Governo o reforço da qualidade de governação orçamental no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado. Portanto, eu diria que a piada se faz por si própria. Portanto, nós temos aqui o Governo Socialista 8 anos no... O Partido Socialista, 8 anos no governo, não esteve minimamente preocupado com esta matéria e agora, de repente, está cheio de ideias, porque deve haver mais transparência, mais informação, etc. E está aqui com uma certa hiperatividade nesta matéria. Eu penso que é de conhecimento público, e, aliás, já o referi na última reunião, portanto, prevê-se para muito em breve a entrega na Assembleia da República da proposta do governo de revisão da lei de enquadramento orçamental. E, nesse âmbito, eu julgo que deverá caber nessa discussão tudo aquilo que pretendemos alterar nesta matéria, da lei de enquadramento orçamental, da forma como tratamos a Conta Geral do Estado, mas, portanto, o Partido Socialista optou por apresentar um projeto de lei relativamente à questão da lei de base orçamental, tal como o PAN. Pronto, nada contra, mas quis forçar esse debate antes de termos este debate mais abrangente da lei de enquadramento orçamental. Ainda nesta reunião, no ponto 10, vamos discutir aqui alguns contributos que o Partido Socialista quer solicitar a algumas entidades, que também já na última reunião foi apresentado oralmente e também oralmente já tinha transmitido a nossa posição, que achamos que é extemporâneo estar a fazer estes pedidos antes de recebermos a proposta do Governo. Também já foi enviado a um conjunto de entidades alguns contributos sobre a Conta Geral do Estado, pronto, num processo também que não foi propriamente o melhor. Portanto, eu diria que este projeto de resolução que aqui temos, pronto, para além da parte um pouco ridícula do Partido Socialista nada a ter feito na sua governação e agora querer que os outros façam, é absolutamente extemporâneo, para além de não ser a forma mais adequada tratar estes assuntos, porque se efetivamente quer alterar alguma coisa, precisamente no âmbito da apreciação dessa proposta do Governo, poderá apresentar propostas de alteração para materializar exata e concretamente aquilo que pretende alterar. Quanto a mais, e o próprio Sr. Deputado Miguel Costa Matos já foi também claro neste ponto, o próprio Governo já tem dado passos, apesar de curto espaço temporal da governação, mas já tem dado passos muito significativos de avanços nesta matéria, como referiu das declarações do seu Secretário de Estado no debate em plenário, que também já assumiu aqui alguns compromissos, mas mesmo na última apresentação da proposta de Orçamento do Estado de 2026, em que já temos uma orçamentação por programas que permitirá depois uma maior fiscalização e validação daquilo que são os compromissos do Governo quando da discussão da Conta Geral do Estado de 2026, porque já permitirá essa confrontação. Pronto, haveria aqui muito mais a dizer sobre a parte do investimento público e também da questão fiscal, mas eu acho que é desnecessário para também não prolongar mais o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. É impossível, Sr. Presidente, não olhar para este projeto do PS e para a versão de 2026 do PS que a propõe e não sentir, de certa forma, uma grande confusão, Sr. Presidente. Pois o contraste entre aquilo que o Grupo Parlamentar do PS vem agora defender, exigir legitimamente, o contraste entre aquilo que vem defender, está no diametralmente oposto àquilo que o próprio PS fez e apresentou quando estava no governo. E não estamos a falar de 1900 e troca ao passo. Estamos a falar há bem pouco tempo. E não são observações do Chega, morreu, Sr. Presidente. São observações do Tribunal de Contas. Mas vamos a factos e exemplos para que as palavras não fiquem no ar. Proposta 2026 do PS. Transcrevo. O Governo deve reforçar a qualidade da governação. Comentário do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado 2017. Risco de fraude na segurança social e deficiências na informação reportada. PS 2026. O Governo deve assegurar previsões prudentes e realistas. Conta Geral do Estado 2018. Métodos de reporte mal aplicados e dificuldades de consolidação orçamental. Versão 2026 do PS. O Governo deve garantir uma apreciação clara, rigorosa e transparente da informação. Conta Geral do Estado 2019. Inobservância de princípios orçamentais. Versão 2026 do PS. O Governo deve permitir a correta avaliação das opções de política fiscal. Conta Geral do Estado 2020. Fluxos financeiros incompletos. PS 2026. O Governo deve valorizar a Conta Geral do Estado como instrumento de prestação de contas. Conta Geral do Estado 2021. Lacunas no reporte da dívida. PS 2026. O Governo deve promover incorporação das recomendações do Tribunal de Contas. Conta Geral 2022. Dívidas subreportadas, passivo subreportado e falta de transparência. Por isso, e com todo o respeito, eu tenho que perguntar, porque se tudo isto que o PS vem aqui defender agora, qualidade da governação, previsões prudentes, rigor, transparência, valorização, que são todos princípios nobres, sem dúvida. Mas se vossas excelências só descobrem isto, e só descobrem estes conceitos, quando são o terceiro partido, então eu tenho que dizer que a bem de Portugal é um grande serviço à nação, se todos nós trabalhamos afincadamente para que nunca mais saiam dessa condição. Porque isso é garantia que o que defendem agora irão defender quando são governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado. Tem a palavra. Ah, não está a contar. Não está a contar.
Não está. Não conta.
Não conta.
Que é sem tempo.
Deixemos a deputada Marina Gonçalves falar.
Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tive dificuldade em ver o título do projeto de resolução do Partido Socialista e recomendo ao Governo o reforço da qualidade de governação orçamental no âmbito da aprovação da Conta Geral do Estado. Isto foi apresentado pelo Partido Socialista. O mesmo partido, quando esteve no Governo durante 8 anos, não cumpriu a lei de enquadramento orçamental. Foi uma decisão sistemática, foi uma decisão absolutamente intencional. O Partido Socialista sabia que havia uma lei de enquadramento orçamental aprovada em 2015 e durante os 8 anos que teve no Governo decidiu: nós não vamos aplicar a lei de enquadramento orçamental que prevê precisamente o reforço da qualidade da governação orçamental no âmbito das finanças públicas. E por isso é o mesmo PS que vem agora com uma lata descomunal apresentar este projeto de resolução. Mas houve um conjunto de decisões do Tribunal de Contas, precisamente a indicar as falhas que os governos do Partido Socialista tiveram em matéria de finanças públicas, e isso não moveu minimamente o governo do Partido Socialista a fazer o que quer que seja para melhorar a qualidade da governação orçamental. E por isso, isto é o PS do seu melhor. Não fez nada quando era o governo e agora, quando é a oposição, apresenta propostas para mudar o mundo. Eu diria, Sr. Presidente, se a incoerência pagasse imposto, o PS era o maior contribuinte português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, então, passado este momento, eu queria dizer que o Livre acompanha a preocupação do PS em reforçar a qualidade da governação orçamental e em dar outra centralidade à Conta-Geral do Estado, é isso também que defendemos. Faz todo o sentido sublinhar que a Conta-Geral do Estado não é um exercício burocrático de fecho de contas, é um momento político, que estamos aqui a ver que é, pelos vistos, de escrutínio para perceber se as previsões orçamentais foram realistas, se a despesa foi executada, onde era mais necessária, se o investimento público saiu do papel e se as recomendações do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social são, de facto, incorporadas. Também acompanhamos a importância de clarificar melhor a informação sobre IRS, distinguir reduções efetivas do imposto de meras alterações de retenção na fonte. Isso é importante que as famílias saibam o que é que isto quer dizer com transparência. É preciso que saibam o que é que está a acontecer aos seus rendimentos e este tipo de informação é fundamental que seja traduzida quando se faz a conta geral do Estado. Depois, também estamos muito de acordo com a questão da ação climática, é uma questão muito importante para o LIVRE e é essencial que a conta geral do Estado reflita de forma clara e verificável estes compromissos legais assumidos e qual é o seu grau de concretização e portanto, acompanhamos este projeto do PS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, tendo terminado a discussão, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Para encerrar a discussão, Sr. Presidente, desculpe. O senhor deputado a pagar imposto. Mas acho que devia, sabe? Senhor Presidente, é mesmo oportuno que nós estejamos a falar, porque hoje, é mesmo o dia de hoje, que cumpre 9 anos, que o senhor deputado Paulo Núncio demitiu-se das suas funções no CDS-PP porque não publicou a lista das transferências offshores. E, portanto, não. Quando o senhor deputado enche a boca de transparência e de rigor na informação, eu acho que o deputado devia ser o primeiro a meter a mão na consciência e, se calhar, a pensar se tem condições para estar nesta comissão, senhor deputado. Senhor deputado. Senhor deputado. O senhor deputado. As suas declarações falam por si. O senhor deputado assume responsabilidades políticas e, porventura, deve pensar se, atinente a essas responsabilidades políticas, tem condições políticas para estar nesta comissão e comentar sobre a informação clara, rigorosa e transparente. Ó senhor Presidente, o senhor deputado falou de uma intenção sistemática em não cumprir a lei de enquadramento orçamental. Olha, eu gostava de informar o senhor deputado e já agora a restante comissão que o Tribunal de Contas já é a segunda conta geral do Estado que o Governo dá a entrega e que o Tribunal de Contas não certifica. E, portanto, eu gostava de colocar a pergunta aos senhores deputados se porventura também é uma opção, se como é que o senhor deputado disse, sistemática, do Governo da ADN não cumprir a lei de enquadramento orçamental, ou se de facto decorre daquilo que é um processo contínuo de melhoramento, daquilo que é as práticas orçamentais e que todos os partidos deveriam ter a capacidade de, em vez de poderem falar daquilo que é as necessidades de melhorar a qualidade da informação. E, portanto, Senhora Presidente, esta tentativa de apoucar o debate parlamentar merece da nossa parte a necessidade de apontar o seguinte. Os parceiros do Tribunal de Contas têm sido claros ao longo dos anos sobre a melhoria da qualidade da informação. E, portanto, quando os senhores deputados dizem que nada foi feito para melhorar a conta geral do Estado, eu gostava de dizer o seguinte. Foi feito por governos do PSD, foi feito por governos do PS e espero que continue a ser feito. O que cabe a esta comissão, em vez de ser esta poluição política de bocas uns para os outros, que nada contribui para o sucesso do país, para podermos melhor fiscalizar as contas públicas, é o quê? É podermos pensar no investimento público que não está a ser executado? É podermos pensar nas retenções na fonte e nos reembolsos que a informação, o Tribunal de Contas disse que não era rigorosamente feita, é pensarmos que as recomendações que o Tribunal de Contas disse não estão a ser devidamente cumpridas e é pensarmos no domínio da ação climática em que, apesar de, desde o Governo de PS e agora continuidade no Governo da AD, estar a ser posto no Orçamento do Estado, na Conta Geral do Estado ainda não foi colocado, há um compromisso para colocar, e mesmo no Orçamento do Estado, o cumprimento é apenas parcial. E, portanto, o convite que nós fazemos é mais uma vez o seguinte. Em vez de estarmos aqui a fazer um debate de meras bocas políticas, ou repetindo a minha expressão, que nos foquemos em aquilo que nós podemos melhorar, porque, de facto, há muito que podemos melhorar. E uma das coisas que podemos melhorar é o Sr. Deputado Paulo Núncio poder pegar na sua trouxa e pensar na lista das transferências para as offshores que não publicou há 9 anos e que ainda hoje o seu governo, o governo que suporta, continua com essas péssimas práticas. Muito obrigado.
Senhor Deputado Roberto Fonseca.
Sem prejuízo, depois do Partido Socialista poder falar novamente, gostava de intervir também sobre esta matéria.
Sobre esta matéria, é que já era...
Pois, eu sei que era, mas no âmbito daquilo que foi dito... Exatamente, no âmbito daquilo que foi dito, eu tenho a oportunidade, sem prejuízo do Partido Socialista...
Eu, a título excepcional, irei abrir essa possibilidade, sendo depois o deputado Miguel Costa Matos, ter a possibilidade, claro, de replicar.
De novo, pronto. Eu não vou entrar no debate do Nhanhanhé, que de facto aí confesso que não tenho competências para tal, mas só para esclarecer, porque o Sr. Deputado referiu aqui que o Governo da AD entregou duas contas gerais do Estado, que também continham críticas do Tribunal. É bom saber que uma das contas era da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista e a outra era um quarto do Partido Socialista e três quartos da AD. Portanto, o Governo da AD ainda não entregou nenhuma conta geral do Estado da qual a discussão seja de sua completa responsabilidade. Portanto, é bom que diga isto ao dizer que entregou duas contas gerais do Estado com esses reparos, é, no mínimo, pouco sério. E o Sr. Deputado também aludiu aqui à questão do ruído e da poluição. Portanto, o início da sua intervenção foi bem elucidativo disso, portanto, eu penso que seria também uma autocrítica, mas onde eu me queria focar era na questão do investimento público e a questão do IRS, que o Sr. Deputado referiu agora nesta intervenção e não tinha referido na inicial, e eu também poupei-me a referi-lo, porque não quis desviar o foco do essencial, mas o Sr. Deputado criticou a baixa execução do investimento público. É bom recordar que com o governo da AD o investimento público cresceu 10,9% face ao ano anterior. Portanto, bom ou mau, foi melhor do que aquilo que era o ano anterior. E também ao nível fiscal, nomeadamente a questão das reduções que temos promovido, também recordar ao Sr. Deputado que o governo da AD já reduziu o IRC para este ano e para os seguintes, que isso já está estabilizado, e também já reduziu por 4 vezes o IRS aos portugueses, atualizou os escalões, coisa que nem sempre aconteceu nos anos da governação do Partido Socialista, e isto deve ficar registado. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar ao Sr. Deputado Miguel Costa, mas Sr. Deputado João, vamos fazer disto uma segunda ronda, Sr. Deputado, tenha paciência. Sr. Deputado João Ribeiro, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia falar, mas acho que este tema... merece, o tema da Conta Geral do Estado, merece uma discussão muito mais séria do que aquela que tivemos a ter agora, e eu estava a ouvir o deputado Alberto Fonseca dizer que ainda não foi aprovado nenhuma Conta Geral do Estado da exclusiva responsabilidade do Governo da AD, mas também é verdade que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, aqui nesta Comissão, já nos disse que nos próximos anos vamos continuar a não ter contas certificadas. E eu acho que isto devia, efetivamente, preocupar muito esta Comissão e preocupar-nos a nós todos, que exigimos aos nossos contribuintes, às empresas, que tenham contas certas, e se não tiverem, levam multas muito pesadas, e nós, nesta Casa, não darmos o exemplo daquilo que deve ser feito. E, efetivamente, aqui há uma responsabilidade de quem governou, não é que é o PS que não fez nada enquanto teve para alterar isso, o PSD e o CDS que estão a governar agora e não fazem nada para alterar isso, mas deve ser uma responsabilidade de todos nós conseguirmos que ter a Conta Geral do Estado certificada, porque esta imagem que nós passamos para quem está lá fora, é verdade que é uma hipocrisia do PS apresentar esta proposta, não há dúvida nenhuma, e também a AD com esta proposta, o PSD com esta ideia de querer tirar a água do capote, que ainda não foi aprovada nenhuma Conta Geral do Estado, mas já nos ter dito que também não vai ser certificado, quer dizer, vamos continuar aqui no problema e dizer a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é tua, não, a culpa é de todos nós, que temos que conseguir ter uma Conta Geral do Estado que consiga ser certificada. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro disse-me que... Muito rápido.
Sr. Presidente, sim, obrigado.
E
é muito rápido. Esta questão que o Sr. Deputado frisou é uma questão relevante, a certificação. A consolidação das contas das finanças públicas é uma matéria que resulta da reforma das finanças públicas, que é um processo extremamente complexo, e nós este ano demos um passo muito relevante na apresentação do orçamento, que foi a apresentação dos indicadores, objetivos, que é um caminho para isso, juntamente com todo o esforço da administração pública, de toda a máquina do Estado, seja da administração central ou da administração local, no sentido de termos a consolidação das demonstrações financeiras do Estado. E a partir daí, o Tribunal de Contas estará em condições de, provavelmente, dizer algo muito diferente. Claro que isso não invalida que, nos sucessivos pareceres do Tribunal de Contas, não devemos estranhar que continuem a aparecer coisas como aquilo que nós sempre vemos, que é o Estado não tem o inventário todo. Mas essa não é a questão essencial. A questão essencial tem a ver com a consolidação das contas, das demonstrações financeiras, para que tenhamos a visão da máquina Estado como nunca tivemos até hoje.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava a pensar em intervir, mas intervenho, tendo em conta, enfim, as declarações do deputado do Partido Socialista. E dizer-lhe que tenho um enorme orgulho em ter participado no governo de 2011 a 2015, que foi o governo que mais medidas adotou, de todos os governos da democracia portuguesa, mais medidas adotou de combate aos paraísos fiscais e às offshores. Se há, por alguma razão, Portugal foi considerado, naquele momento e ainda agora, como dos países que têm mais legislação contra a utilização de offshores, devem-se muito a muitas das medidas que foram adotadas na altura. Em segundo lugar, Sr. Deputado, fica-lhe mal lançar essa atuarda e não explicar de facto o que aconteceu. E quero-lhe dizer que de todas as investigações que foram iniciadas nessa altura, primeiro pela Inspeção-Geral de Finanças e depois até pelo Ministério Público, e que duraram cerca de 7 anos, todas elas me libaram de qualquer tipo de responsabilidade, mesmo na publicação das listas, e o senhor devia saber, devia ter consultado os dados para verificar que todas as investigações me libaram de qualquer tipo de responsabilidade. E em terceiro lugar, Sr. Deputado, dizer-lhe uma coisa, essas investigações também chegaram à conclusão, e é importante que esse dado fique claro, que o Estado não perdeu um cêntimo que fosse, relativamente a qualquer transferência que tenha ocorrido durante esse período. Todas essas transferências foram investigadas, todas essas transferências foram sujeitas aos impostos que eram devidos e o Estado não perdeu um cêntimo por causa dessas transferências. Agora, quero-lhe dizer que relativamente a esta matéria, eu saúdo e dou as boas-vindas ao PS pela recente conversão à transparência, porque volto-lhe a dizer, Sr. Deputado, durante 8 anos o Governo do Partido Socialista omitiu deliberadamente a aplicação e a execução da Lei de Enquadramento Orçamental, que foi aprovada em 2015. E os senhores sistematicamente, e eu lembro-me de ver declarações do Ministro das Finanças, os vários Ministros das Finanças, mas em particular o Ministro das Finanças, Mário Centeno, a dizer objetivamente que o Governo do Partido Socialista não tencionava aplicar e utilizar a Lei de Enquadramento Orçamental que tinha sido aprovada em 2015. E durante 8 anos foi isso que aconteceu. E por isso, bem-vindo, Sr. Deputado, à conversão do PS, à transparência. Eu não acredito nessa conversão, mas pelo menos fica bem no discurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta discussão, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu gostava de também agradecer a conversão do Sr. Deputado Paulo Núncio à realidade do que é um Estado que demora tempo a conseguir fazer a certificação das contas e a implementar a muito ambiciosa reforma das finanças públicas de 2015. Porque aparentemente a AD não só já levou 2 contas gerais do Estado em que não conseguiu a certificação das contas, como também, segundo até o Sr. Deputado João Ribeiro, já fez questão de citar, e eu gostava de aplaudir a citação dele, o Sr. Secretário já veio dizer que não consegue a certificação das contas nos próximos anos. Mas felizmente o senhor Deputado do Carneiro estava cá noutros anos, noutras legislaturas, e poderá recordar como a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, e o Tribunal de Contas confirmaram que nós, com o Governo PS, estávamos no caminho para, por volta deste ano, podemos ter conseguido a certificação das contas. Ora, agora o Governo da AD seguramente vai dizer que não, que isto era tudo diferente, pronto, isto depois é aquele filtro político, não é, que todos os partidos fazem, e é normal. Mas o que nós, como responsáveis políticos, somos convocados a fazer é um bocadinho diferente disso. Em vez de estarmos a lançar atuardas uns aos outros sobre vocês não queriam executar a lei de finanças, da lei de enquadramento orçamental. Peço desculpa. Foi dito pelo Tribunal de Contas e pela Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, que por volta deste ano, de 2025, estaríamos em condições de certificar as contas. Em 2026 estaríamos em condições de certificar as contas. E, portanto, havia uma vontade. Se não foi conseguido no passado, este Governo também não está a conseguir. E já decorreram 2 anos desde que tomou posse. E, portanto, ou a AD converteu-se a não querer implementar a lei de enquadramento orçamental, que eu não acredito, ou converteu-se a uma realidade que é a reforma das finanças públicas é exigente de se aplicar. A orçamentação por programas, os indicadores, estas várias dimensões, por exemplo, a orçamentação por programas que o Sr. Deputado, o Carneiro, referiu, pode ser implementada na sua globalidade agora porque teve um projeto piloto num orçamento do Estado do Partido Socialista anterior. E isto não é para querer partilhar louros, isto é apenas para dizer que o trabalho de uns e de outros complementa-se e vai em constante crescendo. E, portanto, isso é importante que se continue a fazer. Tal como é importante que as recomendações que o Sr. Deputado Francisco do Chega Gomes apontou, ele foi dizendo de vários anos, porque a verdade é que à medida que os anos foram passando, muitas daquelas recomendações foram sendo resolvidas. E isso é que é o progresso que nós todos devíamos em conjunto procurar alcançar. Ora, é nesse sentido que nós apresentámos este projeto e sinceramente preocupa-nos que uma coisa que é técnica do ponto de vista da gestão financeira resvale sempre na discussão sobre outras coisas e outros considerandos. Mas, naturalmente, vemos-nos na obrigação de dar três apontamentos. Em primeiro lugar, em relação à Conta Geral do Estado, que o Sr. Deputado Alberto Fonseca disse que não era da sua responsabilidade a execução orçamental. Mas o nosso comentário em relação à Conta Geral do Estado tem a ver com a elaboração do documento da conta e não com a execução ao longo desse ano. Porque o Governo da AD podia e deveria ter incluído na Conta Geral do Estado a conta de quanto é que foi gasto em termos de política climática. Porque no orçamento do Estado, que foi responsável do PS, como o Sr. Deputado disse bem, estava lá a conta consolidada de quanto é que iria ser gasto em política climática. Não se compreende, por isso que, olhando para a mesma rúbrica, não possam dizer quanto é que foi gasto nessa rúbrica. É lógico, aliás, o Sr. Deputado é autarca, penso eu, e, portanto, sabe que na sua autarquia fazem isso. Pegam no orçamento, dotação orçamental, execução orçamental, vem a mesma rúbrica. Não percebo porque o Governo da AD não foi capaz de fazer isso em relação a esses dois exercícios que já apresentou a Conta Geral do Estado. Em relação ao investimento público, o Sr. Deputado referiu o crescimento da AD, também houve crescimentos nos anos todos do PS. A questão é, faça o executado. E nós já tivemos a oportunidade de distribuir isto em plenário, mas vamos solicitar à Comissão que distribua, mais uma vez, o desvio entre a execução e a estimativa. E que revela que no ano 2025 tivemos a maior desvio entre a execução e a estimativa de investimento público de sempre, no valor de 1.751 milhões de euros. E, portanto, Sr. Deputado, eu espero que o Governo da AD execute investimento público. E nós estamos cá para ajudar, mas não vale a pena enterrar a cabeça na areia. Há que reconhecer quais é que são os constrangimentos que nos vários serviços do Estado estão a impedir que o investimento público não seja executado. E último ponto, Sr. Presidente, em relação às descidas de IRS. Foram quatro. Uma, Orçamento do Estado 2024. Voto contra da AD, voto a favor do PS. Outra, aprovada em 2024, com o voto contra da AD, voto a favor do PS e do Chega e dos restantes partidos da oposição, tanto que nós ouvimos o Primeiro-Ministro vociferar contra as descidas do IRS com a oposição, com coligações negativas que tinha aprovado. Portanto, não encham a boca com quatro. Da vossa lavra são duas. E mesmo em relação a essas, é lamentável que tenha que vir o INE e o Tribunal de Contas criticar porque andaram a enganar as pessoas sobre os reembolsos do IRS. Isso é muito lamentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu não vou entrar na discussão, porque já encerramos, mas é só para dizer que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse que eu podia confirmar, eu não confirmo rigorosamente nada e que fique registado em ata.
Muito bem, muito obrigado. Muito bem, então informo que o projeto de resolução em apreço será remetido ao plenário para as devidas votações regimentais nos termos do número 4 do artigo 128. Passemos ao nosso ponto 5, discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM/2020/0943, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera um conjunto de regulamentos da União Europeia, não me obriguem a discriminá-los a todos. Portanto, no que diz respeito à melhoria da integração dos mercados capitais e da supervisão na União, a apresentação do relatório e o relator é o Sr. Deputado Marco Claudino, tem a palavra para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não prometo ser tão animado como o ponto anterior, mas para apresentar apenas o relatório, que já foi distribuído, creio, por todos ontem, a União Europeia, creio que nos últimos anos, percebeu que tem de dar passos decisivos e transformadores para deixar de estar numa certa anemia económica e competitiva. E foram presentes e são muito importantes os dois relatórios que já são subejamente citados, relatórios Letta e Draghi, mas também as orientações políticas, o programa de trabalho e todas as orientações que nós temos nos últimos meses, anos, dois anos desta Comissão, vão no sentido de proceder a reformas financeiras, no sentido de podermos ser mais competitivos em termos económicos, em termos de união, o que pressupõe maior integração. E uma das integrações que tem sido suscitada, o seu interesse, tem sido precisamente no mercado de capitais, e até com um número que eu creio que é bastante claro para todos. Hoje em dia, a capitalização bolsista na União Europeia representa apenas 73% do seu produto, enquanto nos Estados Unidos esse valor ascende a 270%. Isto significa que há um caminho muito importante a fazer, com vista a agilizar e, naturalmente, também a gerar melhor rendimento às poupanças daqueles que são os nossos contribuintes e os cidadãos da União Europeia. Portanto, o relatório vai no sentido de um regulamento e fiz uma pequena referência à diretiva, que também vai nesse sentido de convergência para uma maior integração do mercado de capitais, para uma supervisão que neste momento passará para a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e para algumas medidas que se encontram aqui também previstas no relatório e de todo um pacote que aqui se apresenta. E dizer apenas que, relativamente aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, normalmente é o teste que é feito, creio que não subsistem grandes dúvidas, mas a CAI fará também seguramente esse escrutínio de que cumpre esses mesmos princípios que se encontram plasmados no Tratado da União Europeia. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Marco Claudino a elaboração deste relatório. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu é em tudo semelhante àquela que foi apresentada também na semana passada, o escrutínio que veio a esta Comissão na passada semana. O Grupo Parlamentar do Chega não o fez, mas apresentaria as mesmas reservas que apresentou no ponto 3 da opinião do relator da semana passada. No entanto, aqui em relação a este relatório, dar o nosso parecer também positivo e agradecer ao Sr. Deputado Marco Claudino. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questiono-se mais de algum dos senhores deputados por ter nos dado a palavra. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer ao deputado relator o relatório da proposta e dizer que acompanharemos o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 6, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 32 do CDS-PP. Recomendo ao Governo que acelere o objetivo de pagamento de faturas a 30 dias por parte do Estado. Nós temos aqui, ou seja, o ponto 6, 7 e 8 versam precisamente sobre a mesma matéria. Eu questiono, senhores e senhores deputados, se podemos discuti-los em conjunto. Há uma situação um pouco, enfim, aqui diferenciadora, que é o facto do ponto 8 ser da autoria do PAN, o projeto de resolução ser da autoria do PAN, e não estar aqui a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu questiono se podemos discuti-los e votá-los em conjunto na mesma, porque senão depois, digamos, ficaria, se me permitem a expressão, pendurado. Acho que não há qualquer tipo de necessidade. Muito bem, então vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para fazer a apresentação do projeto de resolução. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós já tivemos a oportunidade de ter uma discussão no plenário sobre o projeto que o CDS apresentou. Apresentámo-lo por duas razões essenciais. Por um lado, porque entendemos que o Estado tem que se comportar como uma pessoa de bem, tem que pagar a tempo e horas aos seus fornecedores e, por outro lado, pagando a tempo e horas, o Estado é promotor de crescimento económico. Eu recordo, e tive a oportunidade de o referir em plenário, um estudo feito pelo professor Augusto Mateus, que até foi ministro de um governo do Partido Socialista, penso como independente, mas ainda assim ministro do governo liderado por António Guterres, que chegou à conclusão que o crescimento de 12 dias de atraso a nível nacional durante um período de 5 anos no atraso no pagamento das faturas levou a uma quebra de 72 mil empregos, a 2,9 mil milhões de perda no VAB, no valor acrescentado bruto, e 13,3 mil milhões de euros no valor bruto de produção da economia. E por isso são números muito impactantes que demonstram que, de facto, sempre que o Estado se atrasa, o Estado prejudica as empresas portuguesas e prejudica a economia nacional no seu todo. É certo que tem havido uma melhoria nos atrasos nos pagamentos do Estado. Eu recordo os números, passámos de 88 dias de atraso no pagamento do Estado em 2007 para apenas 37 dias em 2024. E o Governo da Aliança Democrática incluiu isso no seu programa eleitoral, incluiu isso também no seu programa de Governo, de chegar aos 30 dias até final da legislatura. O objetivo do projeto de resolução do CDS é no sentido de antecipar o mais possível a obtenção desse objetivo, não para o final da legislatura, mas para anos anteriores, porque entendemos, e concluo desta forma, como comecei, que o cumprimento de prazos por parte do Estado faz do Estado uma pessoa de bem e promove o crescimento económico com tudo o que isso tem de positivo em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para fazer a apresentação do projeto de resolução número 488 Chega. O Sr. Deputado tem a palavra.
João Ribeiro.
João Ribeiro, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Eu fazia só uma nota... Às vezes não sei se será uma premonição, mas eu peço desculpa, Sr. Deputado. João Ribeiro, peço desculpa.
Depois do Sr. Deputado Paulo Nunes fazer a apresentação do projeto do CDS, não deixa de ser curioso, o CDS que faz parte do Governo vir fazer uma recomendação ao Governo em sede da Assembleia da República para o Governo cumprir as suas obrigações. E ainda para mais hoje que tivemos aqui a audição da Autoridade Tributária, e eu reforço aqui o papel que a Autoridade Tributária tem e os meios que tem de fazer cobrar os impostos aos contribuintes, passa a redundância, de forma bastante veemente, e às vezes um incumprimento de um minuto representa logo uma coima, não há aqui margem para manobras, enquanto que o Estado, por seu turno, não, por muitas vezes não cumpre os prazos de pagamento, paga a tarde e a más horas, como se costuma dizer na gíria, achamos que existe por parte de alguns organismos do Estado o perpetuar desta situação, mas também há que fazer aqui jus a quem cumpre, que existe, por exemplo, muitas autarquias locais que cumprem os seus pagamentos a tempo e horas de forma muito assertiva e que se torna um incentivo para que até, nós fizemos referência a isso na discussão em plenário, que até, por exemplo, concursos públicos às vezes ficam desertos pela simples razão que as pessoas sabem que vão receber, não sabem é quando. E, efetivamente, o não ter uma possibilidade da data exata de quando vão receber e que os prazos vão ser cumpridos, e depois que, apesar de se poder recorrer a meios judiciais, isto ainda vai perpetuar mais no tempo esse recebimento, faz com que haja uma falta de confiança. E o Estado, como o principal motor da economia, tem que ter essa responsabilidade de passar uma imagem para a sociedade de cumprimento, pagar a tempo e horas, não só nos 30 dias, como até conseguir ter uma ideia de fazer mais cedo do que isso. Ou seja, é muito importante o Estado conseguir, o ideal seria o Estado pagar a pronto pagamento, isto seria o ideal, seria o mundo ideal, é assim que devia funcionar. E é muito importante nós, a partir da Assembleia da República, darmos uma ideia para a sociedade que é importante este cumprimento dos prazos, e o Estado ser o primeiro a cumprir, não obstante fazer o elogio àqueles organismos do Estado, àquelas autarquias locais que já fazem esse pagamento a tempo e horas, e depois nós vemos, se formos consultar concursos públicos, que essas autarquias normalmente conseguem sempre ter os concursos públicos que lançam completos, e agora que no PRR, que estamos aqui em contagem decrescente enquanto a relógio para terminar o PRR, que é muito importante quem vai executar essas obras ter a certeza que vai receber a tempo e horas. Isto é muito fundamental. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou assim por aberta então a discussão. Questiono-se algum dos senhores deputados, portanto, usado a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O esforço de todos os governos no sentido de reduzir os prazos de pagamento tem sido claro e notório e pode-se constatar na Conta Geral do Estado, em que nós evoluímos de, em 2011, 2012, 2013, termos mais de 100 dias de prazo médio de pagamentos, para termos passado para um prazo médio que nos últimos dois anos tem rondado cerca de 40 dias. Neste momento ainda houve apenas um único ano em que se cumpriu o prazo médio inferior a 30 dias, conforme proposto pelos partidos. E esse ano foi em 2020 e o Partido Socialista tem muito orgulho em ter sido o partido que estava a governar o país no ano em que essa meta foi obtida.
Da nossa parte, é muito relevante dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que isto deve ser uma matéria de contínuo escrutínio da parte da Assembleia da República. Nós vimos no último ano que, apesar de termos terminado com essencialmente o mesmo nível de stock de pagamento sem atraso, tivemos períodos do ano em que isso foi muito acentuado e, portanto, devemos continuamente olhar para este fenómeno. Em segundo lugar, naquilo que se refere a estas iniciativas, que o Governo, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, no dia em que tomou posse como Primeiro-Ministro, pela primeira vez, anunciou uma conta corrente. E essa conta corrente ainda não está em vigor. E é que nós acreditamos que todos os partidos, a começar pelos partidos que suportam o Governo, a passar pelo Partido Chega e Partido Livre, têm um interesse em que o Governo possa cumprir a sua palavra, a palavra do Sr. Primeiro-Ministro. Já não será no meta que ele impôs, porque ele tinha dito que ia ser nos próximos dias. Esses próximos dias já lá vão em quase 2 anos, mas, do nosso ponto de vista, é muito importante que se possa conhecer um calendário. Quantos próximos dias é que vamos ter que aguardar para que essa conta corrente exista? Por fim, no Orçamento do Estado foi adotado, isto em relação ao projeto de resolução do PAN, foram adotadas 2 prazos. Portanto, o projeto de resolução do PAN tem a ver com os pagamentos para os bombeiros e acho que todos devemos ter respeito por esses soldados da paz. Aliás, os atrasos nos pagamentos de bombeiros têm sido matéria de constantes notícias. Mas nós, no Orçamento do Estado, tivemos maioria na Assembleia para aprovar 2 prazos de pagamentos. Um deles em relação aos municípios e outro em relação aos gratificados do PSP e da GNR. E, portanto, o que nós solicitávamos é que também houvesse respeito para com estas profissões e para com os municípios que fazem um trabalho de proximidade muito importante e que, portanto, neste documento em que se fala dos prazos para os bombeiros, que também se fala dos prazos para as polícias, para os GNRs e para os municípios. É da lei, mas já que vamos recomendar ao Governo que seja cumprido, que recomendemos também isto. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Álvaro Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito sucintamente recentrar aqui o debate. Nós só estamos aqui a discutir estes projetos de resolução, porque, efetivamente, como já foi dito pelo deputado Paulo Núcio, o Governo da AD inscreveu, quer no seu programa eleitoral, quer no programa de Governo, que pretendia cumprir esta meta do prazo de pagamento de 30 dias, entre outras medidas, para estimular a competitividade da nossa economia, para termos aqui as empresas sem dificuldade de tesouraria por responsabilidade do Estado, porque também é uma das responsabilidades do Estado, é precisamente ajudar e não complicar nessa questão de apoio importante para as empresas. A origem é que, não obstante isso estar no programa do Governo, o CDS entende que devemos acelerar, porque os benefícios que advêm desta materialização, desta antecipação de prazo, são por demais proveitosos para a nossa economia, porque quanto mais cedo forem executados, tanto maior será o nosso benefício. E depois, à boleia disto, outros partidos também se associam com outras iniciativas. Por isso, portanto, só para recordar que tudo isto parte da iniciativa do Governo e efetivamente já vai nesse caminho para que se possa dar mais liquidez às nossas empresas para que sejam mais competitivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se mais algum dos senhores deputados por terem dado a palavra. Sr. Deputado Patrícia Almeida, tem a palavra.
Patrícia Gonçalves.
Patrícia Gonçalves. Peço desculpa.
Vamos lá. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria comentar a proposta de alteração do PS. Faz sentido para nós e vai ao encontro de um dos pontos do nosso projeto de resolução número 500, que recomendava ao Governo a implementação urgente de uma conta corrente entre o Estado e as empresas e que, infelizmente, contou com os votos contra do PSD, do CDS-PP e com a abstenção do Chega. Gostaria de perceber, de facto, agora, com que parte concreta dessas recomendações é que o PSD e o CDS não concordam, se é com a extensão da área empresas do Portal das Finanças para permitir às empresas requererem a compensação entre obrigações tributárias e créditos fiscais nos termos da Lei nº 3 de 2022, se é com a melhoria da organização interna da Autoridade Tributária, criando equipas dedicadas a decidir estes pedidos no prazo legal de 10 dias úteis, se é com a disponibilização dessa mesma área de uma funcionalidade de consulta em tempo real do saldo compensável, ou se é com a definição de um cronograma vinculativo para a implementação destas funcionalidades ou com a publicitação de um relatório anual com o número de empresas que recorrem à compensação, o volume financeiro envolvido, os prazos médios de decisão e a percentagem de micro, pequenas e médias empresas beneficiadas. Dito isto, votaremos obviamente a favor deste PR do CDS na especialidade e a favor da melhoria que traz o PS a este PR do CDS-PP, que na prática nada garante que alguma coisa mude, mas votaremos a favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Agora não me enganei. Muito bem, eu questiono se podemos votar os projetos de resolução em conjunto. Temos as PAs. Ah, pois é, temos as PAs do Partido. Exato, temos uma PA por parte do Partido Socialista. Para cada uma delas. Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Já apresentou, não sei se... Pronto. Então, vamos votar primeiro as PAs. Podemos votar as PAs em conjunto e depois... Oh. Só um momento, por favor. Pronto. Então, será necessário votarmos ponto a ponto. Começamos então por votar a proposta de alteração do Partido Socialista, portanto, ao projeto de resolução número 400, perdão, ao projeto de resolução 32 do CDS-PP. Quem vota contra? PSD-CDS. A vossa proposta de alteração ao projeto de resolução número 32 do CDS-PP. Ok? Portanto, votou contra o PSD e o CDS. Quem se abstém? O Chega. Portanto, com os votos a favor do Partido Socialista e do LIVRE, encontra-se rejeitada a proposta de alteração. Agora vamos votar o projeto de resolução número 32 do CDS-PP. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7. Portanto, votação na especialidade do projeto de resolução número 488 do Chega. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O PSD, o Chega e o CDS-PP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do PS e do LIVRE. Agora vamos votar o projeto de resolução número 488 do Chega. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O CDS-PP e o LIVRE. Portanto, o projeto de resolução está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Vamos passar ao ponto 8, discussão, votação na especialidade do projeto de resolução número 496 do PAN. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do Chega, do LIVRE e do Partido Socialista. Passemos... Agora vamos votar, desculpa, agora vamos votar o projeto de resolução em si. Nós tivemos... Após as alterações, portanto... Ah, temos que votar, exatamente. Temos que votar... O texto final, é isso? Projeto de resolução portanto, já com tantas alterações do PS foram aprovadas. Mas este do PAN? Sim. Ah, pronto. Pronto, nós votamos. Estamos a votar a proposta de alteração. Então vamos repetir. Portanto, eu já percebi. Pronto. Vamos repetir o ponto 8, ok?
Votação, portanto, na proposta, no projeto de resolução número 496 do PAN, nós vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Ok? Quem vota contra? PSD, CDS. Ok? Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, a proposta está rejeitada com os votos a favor somente do PS e do LIVRE. Vamos votar agora o projeto de resolução número 496 do PAN. Quem vota contra? Projeto de resolução agora. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, LIVRE e Chega. Todos os projetos foram aprovados. As propostas de alteração foram rejeitadas. Muito bem, então vamos passar ao nosso ponto 9. Definição de metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 49 do Governo. Autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código do Imposto Único de Circulação. Questiono os seus deputados qual a metodologia a seguir, nomeadamente apresentar aqui um prazo para os contributos. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, portanto, isto é uma matéria simples. Sugerimos a apresentação de diligências até segunda-feira, por exemplo, até às 18 horas, de forma que na próxima reunião de quarta-feira possamos votar, se existirem.
Ora bem, se traduzido dá... Qual é a próxima segunda-feira, diga-me, por favor.
Eu julgo que é o dia 2. É, 2 de
portanto,
março.
Portanto, dia 2 de março para as 18 horas, sim. Certo? Muito bem. Então fica definido esse prazo. Passemos ao ponto 10. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para pedido de contributos para efeitos de revisão de lei em enquadramento orçamental. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa legislatura anterior, a Comissão de Orçamento e Finanças já criou um grupo de trabalho para a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, que deveria ter reunido e solicitado este tipo de contributos. Também em 2020, portanto, pelo despacho de 2706, foi criado um grupo de trabalho para esse efeito e que contou com, portanto, teve um processo de análise. Nós, por necessidade da revisão dos regulamentos europeus, vamos ter que fazer uma revisão da LEU. O Governo já disse, já anda a dizer há algum tempo, e aproveitar, fazendo este parênteses, para desejar as melhoras ao Sr. Ministro das Finanças. Já anda a dizer que vai entregar uma revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. É previsível que quando isso acontecer, foi-nos dito que aconteceria em março, na última reunião da Comissão, que o processo tinha que ser breve para que possa entrar em vigor a tempo de, em abril, fazermos a nova tramitação segundo as novas regras orçamentais europeias. E é neste sentido que, do nosso ponto de vista, o debate no Parlamento beneficia de podermos contar com este contributo de forma antecipada, permitindo que os partidos possam os próprios formular as suas propostas com a maior antecedência possível e possam analisar a proposta que o Ministério vai entregar de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento é a versão escrita de um requerimento oral que o Sr. Deputado apresentou na última reunião da Comissão, portanto, que já na altura tinha tido a oportunidade de dizer que não merecia a nossa concordância, que achava extemporâneo, porque, como foi dito, aliás, pelo Sr. Deputado, portanto, está para muito breve a entrada na Assembleia da República da proposta do Governo da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, no nosso entender, não faz sentido absolutamente nenhum. Estamos aqui a pedir contributos a um conjunto de entidades sobre algo em abstrato, quando muito em breve vamos ter uma proposta concreta do Governo e fará todo o sentido pedirmos contributos a entidades mediante essa proposta concreta. O Sr. Deputado também referiu aqui que foi criado no passado um grupo de trabalho para analisar esta matéria. Também devo recordar que esse grupo de trabalho não só nunca reuniu, como nem sequer tivemos conhecimento de quem seria o seu coordenador, que seria do Partido Socialista, portanto, o que demonstra o histórico do Partido Socialista nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento, iremos votar favoravelmente. Não nos parece extemporâneo que o pedido de contributos a estas entidades vá, de alguma forma, colidir com a entrada ou com uma possível entrada, que não temos sequer data para a entrada de uma proposta de governo para a alteração da lei do enquadramento orçamental, e a entrada dessa suposta proposta de governo não invalida que posteriormente possamos pedir novos contributos a estas entidades sobre uma proposta concreta, mas com os contributos que vierem, entretanto, os partidos políticos podem fazer o que entenderem, e os que quiserem, obviamente, começar a trabalhar nas suas propostas e a ter uma visão ampla acerca da alteração a esta lei. Portanto, a parte do Grupo Parlamentar do Chega, iremos viabilizar este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questão de saúde dos Srs. Deputados, pretendo dar a palavra. Podemos já passar à votação. Muito bem, então vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para pedido de contributos para efeitos de revisão de lei de enquadramento orçamental. Quem vota contra? Ninguém. O PSD e o CDS-PP. Quem se abstém? Ninguém. Muito bem. Então está aprovado o requerimento com os votos favoráveis do PS, do Chega e do Livre. Passemos ao nosso ponto 11. Definição de metodologia de apreciação do projeto de resolução número 607 do PAN pela eliminação da exigência de situação tributária e contributiva regularizada para o acesso aos apoios para a reconstrução de habitações e instalações destruídas na sequência dos fenómenos climáticos extremos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2026, nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. A senhora deputada Inês Sousa Real não se encontra presente, iremos fazer chegar esse pedido por e-mail. E passamos ao ponto 12. Portanto, foi remetida pelos serviços do gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República diversa documentação por parte do Congresso das Autoridades Locais e Regionais do Conselho da Europa no âmbito de uma visita de acompanhamento dos compromissos assumidos pelos Estados-membros do Conselho da Europa, que assinaram a Carta Europeia da Autonomia Local, para uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República e com o Sr. Presidente da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, para a qual eu próprio fui convidado no próximo dia 3 de março de 2026, das 15h30 às 16h30. Portanto, à semelhança do Sr. Presidente da 13ª Comissão, que comunicou aos senhores deputados na sua comissão o evento, também questionaria se algum dos senhores deputados pretenderia participar no encontro, propondo-se remeter aos coordenadores todas as informações necessárias nesse sentido. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós, se calhar, iríamos fazer endereçar esse convite por e-mail e depois os senhores coordenadores iriam pronunciar sobre essa matéria. Sobre o encontro com o Grupo de Trabalho do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do Parlamento Europeu no âmbito de uma reunião conjunta com a 4ª, 5ª, 6ª e 13ª Comissões no dia 31 de março, informar que a abordagem seguida pela Comissão de Assuntos Europeus e pela Comissão de Economia e Coesão Territorial será fazer-se representar pelas respectivas mesas, ou seja, Presidente e vice-presidentes, pelo que se propõe a mesma representação pela COFAP, a não ser que alguém tenha preferência por outro modo. Portanto, no fundo, é a uniformização aqui de procedimentos relativamente a esta matéria. Não, portanto, podemos então aceder que também a COFAP irá ser representada por mim próprio e pelos senhores primeiro e segundo vice-presidentes. Falar, por último, da questão do non-paper do Grupo Parlamentar do PS, para qual o Grupo Parlamentar do PSD manifestou a posição quanto ao envio para o Governo e Tribunal de Contas. Portanto, eu questiono o...
Sim, Sr. Presidente.
O Parlamentar, Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Nós, enfim, o Parlamento, como já tivemos a oportunidade de falar até, tem regras de funcionamento. Este tipo de questões de envio de informação a entidades externas carece de aprovação na reunião da Comissão, do plenário da Comissão. Não pode haver decisões pelo WhatsApp relativamente a esta matéria. Portanto, aquilo que para nós é claro é que foi remetido às entidades selecionadas, um documento com o logotipo da Assembleia da República, sem que ele tenha sido formalmente aprovado aqui qualquer requerimento nesse sentido. E, portanto, para nós a questão é clara. Portanto, nós temos aqui dois problemas. Neste momento, temos essas entidades que receberam este documento que pensam que o Parlamento lhes pediu qualquer coisa. Olha, o Parlamento não decidiu formalmente qualquer matéria relativamente a isto, de solicitação de colaboração neste sentido. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se o quiser fazer, tem que aprovar no plenário da Comissão, apresentando o requerimento para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que sucedeu foi que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, portanto, como sabe, o nono paper é um documento informal. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos falou comigo para, enfim, viabilizarmos um envio para o Tribunal de Contas, para o SES e para o Governo do documento a fim de conseguirmos obter contributos. Pedi-lhe para ele colocar, para o Sr. Deputado, colocar essa informação no grupo do WhatsApp, e assim como a anuência dos restantes coordenadores. Nós temos por hábito, e o grupo do WhatsApp, enfim, é um grupo que é utilizado, enfim, não para... Ou seja, quando há uma deliberação formal, obviamente que não usamos. Neste caso em particular, não estamos a falar de conteúdos da própria Comissão, estamos a falar de questões procedimentais, ou seja, no fundo era nós conseguirmos obter contributos para melhorar o processo de apreciação da Conta Geral do Estado e, portanto, não tinha propriamente a ver com nenhuma proposta ou projeto de lei. Nós entendemos que seria por aí. Não houve qualquer, portanto, eu coloquei lá que em caso, enfim, de não se pronúncia por parte de nenhum coordenador do grupo parlamentar, que seguiria então o pedido de contributos dessas entidades, e assim foi feito. Sr. Deputado, aquilo que eu lhe digo é, portanto, o documento foi distribuído pelos grupos parlamentares, e nessa altura não houve qualquer indicação ou qualquer oposição relativamente ao facto de constar lá o símbolo da Assembleia da República. Entendo aquilo que o Sr. Deputado está a dizer, porque sobretudo são entidades externas e, portanto, tudo que sai da Assembleia da República deve ser deliberado de uma forma formal, digamos assim. Portanto, relativamente a esta matéria, nós temos duas opções. Se a questão é o símbolo da Assembleia da República, e uma vez que não está, digamos, indicado de uma forma clara quem é o autor do documento, se houvesse, portanto, essa anuência por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iríamos enviar uma informação complementar às entidades a informar que o documento em si foi elaborado por um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou até pelo próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que foi enviado pelo próprio coordenador. Não vejo outra forma de nós resolvermos esta questão, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a questão não é logotipo, a questão vai muito para lá do logotipo. Foi violado um procedimento obrigatório que o regimento estabelece. E eu gostava de recordar que se existe um grupo do WhatsApp, esse grupo do WhatsApp não é regimental, é uma forma de comunicação mais facilitada entre os coordenadores e a mesa, com vista a tratar de matéria de intendência sobre qual é a grelha que se usa numa determinada audição, se podemos reunir amanhã a mesa e coordenadores, coisas relativamente simples. Nunca, nunca, o envio de documentação a entidades externas. Nós não podemos gerir a COFAP pelo WhatsApp, quer dizer, isso não existe. E, portanto, para nós a questão é clara. Se foi enviado um documento para entidades externas, isso só é possível se for aprovado no plenário da Comissão. E, portanto, se o grupo do Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, o pretende fazer, pode apresentar um requerimento para esse efeito. E ele é votado e o resultado da votação é o que for. Se isso não for feito, então o grupo parlamentar do PSD vai enviar ele próprio um e-mail a essas entidades dizendo que este documento que saiu do Parlamento não vincula ao Parlamento porque nem sequer foi sujeito a escrutínio do plenário da Comissão. E, portanto, o que eu pedi era algum bom senso nesta matéria.
Sr. Deputado, o grupo do WhatsApp já foi utilizado, só para, antes de passar ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o grupo do WhatsApp já foi utilizado para deliberar situações da própria COFAP. Quando nós queremos introduzir um ponto, quando uma ordem de trabalho já está estabilizada, uma ordem do dia, isso tem que ser uma deliberação que tem que ser feita, porque também viola o regimento. Portanto, e essa deliberação é feita no grupo do WhatsApp e ninguém se opôs relativamente a essa matéria. Depois, soube que o Sr. Deputado, portanto, Alberto Fonseca, teve esse conhecimento, foi através de uma comunicação do Tribunal de Contas, não foi? Penso eu. Sr. Deputado, os canais que devem ser utilizados para esse tipo de comunicação devem ser os canais oficiais. Se o documento foi enviado por essa via, tem que ser, nós devemos receber essa informação por essa via. Ou seja, não pode haver uma entidade externa que faça que faça passar essa informação sem ser através dos canais oficiais. Não é? E, portanto, eu acho que também é importante seguirmos aqui alguma questão procedimental e de formalismo relativamente a essa matéria. Eu compreendo, é aquilo que eu digo, eu compreendo a situação que foi colocada. Agora, eu acho que também, e para futuro, essa situação fica acautelada. Não, essa situação fica acautelada. Agora, eu acho, sinceramente, que não estamos, digamos, estamos aqui a criar, enfim, uma situação um pouco desproporcionada para algo que foi, por e simplesmente, um pedido de contributos que foi feito sobre um documento que todos os coordenadores tiveram acesso e que todos os coordenadores sabiam que essa informação ia ser enviada. Deixo só passar ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos e entretanto eu posso.
Sr. Presidente, atendendo ao adiantar da hora e sem prejuízo do que é o procedimento mais correto, poderemos, até porventura, se calhar melhor em mesa em coordenadores, esclarecemos e vemos o que diz no regimento. Mas por agora, pergunto se podemos votar uma ratificação da decisão de envio e fica o assunto por agora aqui sanado no plenário da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, era exatamente isso que eu estava a pedir, é que fizesse uma coisa, senão nós faríamos outra. Para nós, a questão tem que ser resolvida. Aquilo que o Sr. Presidente disse relativamente ao grupo do WhatsApp, decisões que foram tomadas, são decisões internas que não têm eficácia externa relativamente a nenhuma entidade. Aqui, neste caso, estamos a falar do envio a entidades externas de um documento. Isto tem que ser aprovado aqui. Assim como acabamos de fazer há pouco, relativamente a um outro requerimento do Partido Socialista, que também pede um conjunto de contributos a uma série de entidades. Fizemos isso há pouco. E, portanto, aquilo que nós pedimos é que também neste caso seja feito da mesma forma.
Não há qualquer problema, portanto, nós tivemos a anuência para envio do documento, tivemos a anuência de parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega, fazemos essa ratificação aqui sem qualquer tipo de problema. Portanto, vamos então votar...
Sr. Presidente, não é uma ratificação, é uma votação.
Pronto, então, o documento já foi enviado, ou seja, quando já houve o acontecimento, quer dizer, eu não vou votar uma coisa que já aconteceu, não é? Nós precisamos a ratificar. Ainda por cima foi uma situação que foi aprovada, que se considerou como aprovada, que eu considero como aprovada, não é? Agora, pronto. Mas vamos então fazer a votação barra ratificação, ok? Vamos então votar barra ratificar, enfim, já é um acontecimento passado, o envio do non-paper do grupo parlamentar do PS, portanto, para a nova apreciação da Conta Geral do Estado, ao Tribunal de Contas, ao Governo e ao SES. Questiono quem vota contra. O Partido Social Democrata. Quem se abstém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, LIVRE, Chega e CDS-PP. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, numa das últimas reuniões da mesa de coordenadores, o Sr. Deputado Alberto Fonseca perguntou a meu pedido se o grupo de trabalho relativo à plataforma do orçamento poderia reunir numa determinada data e não havia disponibilidade para isso, até por causa de outros agendamentos. Eu pergunto se na próxima semana, no dia 5, por volta do meio-dia, se seria possível fazer essa reunião.
Sr. Deputado, se sentir confortável, Sr. Deputado Alberto, não sei se é possível, se calhar não estamos aqui. Tudo bem? Pronto, se quiserem fazer essa... Se não, no grupo do WhatsApp, se calhar o Sr. Deputado Alberto Fonseca poderá questionar. Ou não sei, ou se quiser criar um grupo de trabalho.
Sr. Presidente, eu fiz uma pergunta e gostava de ter uma resposta. Mas não... Se as pessoas disserem que não estão em condições de dar a resposta, eu compreendo perfeitamente. Mas não é chutar para a frente. Fiz uma pergunta. Estão aqui vários grupos parlamentares. Ou há condições de dar uma resposta ou não há? Deputado,
eu julgo que não estão aqui todos os grupos parlamentares que integram um grupo de trabalho. E, portanto, nós podemos ter essa anuência, pronto, sem qualquer prejuízo, depois haver algum grupo parlamentar que não possa. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Sr. Presidente, se me permite, a pergunta do Sr. Deputado. O Carneiro foi bastante clara para sabermos, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, se os grupos parlamentares estão disponíveis ou não. O grupo de coordenadores do WhatsApp, é muito bem, mas vamos estar a adiar uma coisa, o coordenador nem sequer pertence a este grupo de trabalho que estamos a falar. Portanto, acho que agora despachávamos já esse tema, porque senão vai para o grupo do WhatsApp, do grupo do WhatsApp vem para os grupos parlamentares, os grupos parlamentares voltam ao grupo do WhatsApp e podemos manifestar já a nossa anuência.
Eu compreendo. Só há um problema, é que não estão aqui presentes todos os grupos parlamentares que fazem parte do grupo de trabalho. E, portanto...
Nem nunca vão estar.
Pronto. Agora, Sra. Deputada, não sei. Agora, se o Sr. Deputado Carneiro entender que houver a anuência por parte dos grupos parlamentares presentes, tudo bem. Agora, da pode ocorrer o risco de, efetivamente, haver grupos parlamentares que não estejam presentes.
Da muito parte bem. Do grupo parlamentar então, do PS também.
Pronto, do grupo parlamentar do Chega também, do CDS também, do grupo parlamentar do Livre também. Portanto, os grupos parlamentares estão presentes e que integram, não todos, mas que integram o grupo de trabalho, portanto, dão essa anuência. Está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou por encerrada esta reunião. O problema é que não podem estar aqui os deputados que integram o grupo.